Parashat esta semana, Parashat Terumá. Parashat Terumá, a Torá começa falando sobre as doações que Hashem estava pedindo para o povo fazer para poder construir o Mishkan, o tabernáculo. E depois a Torá começa a trazer todas as ordens de Hashem, como construir o Mishkan, todos os utensílios do Mishkan e o próprio Mishkan, o próprio tabernáculo. Muitos detalhes, muitos materiais usados. Na verdade, são 15 materiais, como está trazido no começo da Parashá. Então, tinha ouro, tinha prata, tinha cobre, tinha vários tipos de fios, porque tinha muitos tecidos. Então, tinha linho, tinha lã de algumas cores, tinha couro de alguns tipos de couros. Depois precisava de óleo, precisava de especiarias, precisava de pedras. Tem muitas coisas para se aprender desses utensílios do Beit HaMikdash. Afinal de contas, infelizmente, hoje em dia nós não temos o Beit HaMikdash, nós não temos o Mishkan, nós não temos os utensílios. Que, aliás, quando os romanos destruíram o Beit HaMikdash, o segundo Beit HaMikdash, os utensílios do Beit HaMikdash foram todos levados para Roma. Eles se encontram até os dias de hoje no Vaticano. Li recentemente que um rabino, nas últimas décadas, teve lá, e foi concedido a ele entrar nos porões do Vaticano, e tem lá exposto, muito bem guardado, utensílios do Beit HaMikdash. De qualquer forma, como nós não temos eles, infelizmente, mas as lições que a Torá nos ensina nas entrelinhas das ordens de como construir esses utensílios são atuais. Vamos pegar aqui um pouquinho, porque tem muita coisa. Vamos pegar um pouquinho a respeito do Aron HaKodesh. Algumas coisas já foram faladas, mas tem algumas novidades muito interessantes. O Aron HaKodesh, como era feito? A Torá diz que eram três caixas. Imagina três caixas. Uma caixa maior de ouro, uma caixa que encaixa exatamente dentro desta de ouro, feita de madeira, e uma terceira caixa de ouro que encaixa perfeitamente dentro desta de madeira. Ou seja, você acaba tendo uma caixa de madeira que está revestida por ouro por fora e por dentro. E por cima vinha uma tampa de ouro maciço. E dessa tampa saía, não era para ser soldado depois, era para ser esculpido já de uma vez, dois cruvim. Dois cruvim. Eram dois seres, como dois nenês, duas crianças, que tinham asas, e essas asas estavam... Então saía de um lado da tampa um, do outro lado o outro, e aí eles tinham as asas levantadas e se encontrando nas alturas. Fora isso, tinha... Nas duas laterais dessa caixa externa, tinham dois anéis de ouro. E por dentro desses anéis de ouro passavam duas varas, uma de cada lado. Essas varas eram feitas para poder se carregar, transportar o Aron HaKodesh. O que tinha dentro do Aron HaKodesh? As Luchot HaBrit, as duas tábuas da lei, duas pedras que formavam um cubo perfeito, ficavam lá dentro, guardadas. E aí tem uma discussão na Gemara se ainda sobrava um espaço para guardar um Sefer Torah que o Moshe Rabbeinu escreveu, ou eles fizeram uma estante de ouro do lado de fora da caixa onde ficava o Sefer Torah que Moshe Rabbeinu escreveu. O que tudo isso nos ensina? Em primeiro lugar, os utensílios do Beit HaMikdash, do Mishkan, eram medidos com a medida de Amá. Amá é um cúbito. Todos os utensílios do Beit HaMikdash tinham medidas. Alguns medidas exatas, alguns medidas quebradas. O Aron HaKodesh tinha todas as suas medidas quebradas. Como a Torá diz, que era 2 amot e meia, por 1 amá e meia, por altura 1 amá e meia. 2 cúbitos e meio, por 1 cúbito e meio, por altura 1 cúbito e meio. E nossos sábios perguntam por que que essas medidas eram todas quebradas. E tem as famosas respostas, Balaturin diz que o Aron HaKodesh simboliza o Tamid Chacham, estudioso, sábio, e ele deve saber que ele deve olhar para si próprio como sempre metade. Ele não é completo ainda. Precisa se aperfeiçoar. Nós temos que olhar para nós mesmos sempre de forma que nós ainda temos que aperfeiçoar. O Kliyakar complementa e diz que um sábio tem que sempre olhar para o seu estudo, que o seu estudo ainda está pela metade. Nunca nós terminamos de estudar. Sempre nós temos que continuar, continuar, continuar. E se você acaba um livro, recomeça ele. Não existe nunca acabar de estudar a Torá. E nós vemos isso em diversos momentos. Por exemplo, quando se termina um tratado talmúdico, se fala Hadran Alach. Hadran Alach em aramaico significa voltaremos a ti. Ou seja, eu acabei. Eu já sei direito. Sabe quanta coisa ainda tem para se aprofundar? Vou ainda voltar a estudar. E se fala até, num Yehiratzon, numa prece que se fala depois do término do Tratado Talmúdico, que Hashem me ajude a começar e terminar mais e mais livros. Quer dizer, sempre tem que estar estudando e começando e recomeçando. Como nós já mencionamos várias vezes, o Hidushei Harim dizia que Simchat Torah, a nossa alegria, não é que nós estamos terminando a Torá. E aí, terminou a Torá. O que terminou? Alguém terminou alguma coisa? Estudou direito? Sabe? Se aprofundou ao ponto que tem? Não! Nós estamos alegres em Simchat Torah, que nós estamos recomeçando o Bereishit. Toda a nossa alegria é que nós estamos recomeçando. E, como também já comentamos diversas vezes, cada vez que nós estudamos a Torá, nós descobrimos sempre novidades. Cada vez que você estuda, eu estudei isso 50 vezes, estuda a 51ª, de repente você descobre, olha só, que coisa, que incrível, nunca tinha parado para perceber isso, nunca tinha pensado nisso e assim por diante. Interessante os materiais que eram usados para confeccionar o Aron HaKodesh. Afinal de contas, isso que o Aron HaKodesh era feito de ouro, dá para se entender muito bem. Ouro representa a importância. Então, dá para se entender. A Torá tem que dar importância correta para ela. Tem que ser de ouro. Mas por que a madeira? Por que precisa ter madeira dentro? Faz o Aron HaKodesh de ouro. Não precisa ter madeira dentro. E aqui tem algumas explicações muito interessantes a respeito. Rav Sheps, que era Rosh Yeshiva em Rav Adat, diz: como nós sabemos, o ouro é um material muito maleável, extremamente macio. Tem vários tipos de ouro. Existe o ouro 24 quilates, existe o ouro 18 quilates, ouro 14, que são misturas, são ligas. O ouro 14 é muito mais resistente do que o ouro 24. O ouro 24 não dá nem para fazer joias, porque ele é muito macio. Então se faz joias de 18, 14. De qualquer forma, diz Rav Sheps o seguinte: essa é uma diferença entre ouro e a madeira. O ouro é muito macio, muito maleável. A madeira é dura. A Torá está vindo nos ensinar que, de fato, a Torá precisa ser sempre de ouro, no sentido de importância, etc. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque o ouro é maleável, a Torá não é maleável. A Torá não pode ser moldada da forma que nós queremos moldá-la. Nós não podemos pegar a Torá e adaptar a Torá à nossa vida. Nós temos que adaptar a nossa vida à Torá, não o contrário. E por isso, olha, uma coisa não era feito de ouro puro. Ele tinha madeira dentro, para manter essas caixas de ouro que tinham à sua volta firmes, estáticas, para demonstrar que a Torá não pode ser modificada de forma alguma. O Rav Zalman Sorotzkin diz: Aron HaKodesh ficava dentro do Kodesh HaKodashim, da sala mais interna do Mishkan, do Beit HaMikdash, e ninguém tinha acesso. Só o Kohen Gadol e Yom Kippur entrava lá. E durante o ano ninguém entrava, ninguém via, e mesmo em Yom Kippur, só o Kohen Gadol, ninguém via o Aron HaKodesh. Por quê? Diz Rav Zalman Sorotzkin que o Aron HaKodesh ficava guardado dentro do Kodesh HaKodashim como se ele estivesse num cofre, para ninguém mexer na Torá. A Torá é para ser estudada, a Torá é para ser aplicada, mas ninguém pode mexer na Torá querendo modificá-la, Deus nos livre. Por isso ela ficava guardada como se num cofre, para ninguém poder mexer com ela. Mais uma coisa que tem a respeito dos materiais: o ouro tem o que a madeira não tem, a madeira tem o que o ouro não tem. Como assim? O ouro é um material extremamente resistente. Se encontra, hoje em dia na arqueologia, peças de ouro antiquíssimas. Só tem que dar uma limpadinha, ela está perfeita. Não oxida, não estraga. O ouro é algo extremamente, um material extremamente resistente. Mas o ouro não cresce. Se você colocar o ouro na terra, não vai crescer, não vai brotar, não vai se frutificar. A madeira é o contrário. A madeira se frutifica, a madeira cresce, mas por outro lado, a madeira é um material que estraga, estraga. Não tem uma durabilidade tão grande. A Torá está vindo nos ensinar que a Torá tem as duas propriedades. Ela tem a propriedade do ouro e ao mesmo tempo ela tem a propriedade da madeira. Como assim? A Torá não muda. A Torá não muda. A Torá é eterna, igual o ouro. Eterno, firme e forte. Essa é a Torá. Mas por outro lado, cada geração tem novidades que acontecem na geração. Por exemplo, na tecnologia. Um exemplo clássico. Nós temos hoje coisas que não tinham há 100, 200, 300, 500, 1000 anos, 2000 anos. Temos novidades. E a Torá, apesar dela ser intacta, ela cresce. Ela tem a propriedade de crescer. Ela tem a propriedade de se desenvolver. Tem novidades? A Torá tem o que dizer a respeito dessa novidade. Então ela é intacta, você não pode modificar a Torá. Mas ao mesmo tempo, ela está sempre acompanhando o tempo. E ela cresce e floresce em cada geração e geração. O Rav Hirsch também comenta que as luchot, as tábuas de lei que tinha dentro do Aron HaKodesh guardadas, eram feitas de pedra. Elas eram feitas de pedra e elas tinham, eram duas pedras, então cada pedra tinha 6 por 6 punhos por 3 punhos. E uma do lado da outra, dava 6 por 6 por 6, um cubo perfeito. Diz o Rav Hirsch que a Torá é firme, é forte como a pedra, ela não muda e ela é completa. Ela é um cubo perfeito. Essa é a Torá que estava lá dentro. A caixa que tinha em volta era de madeira para nos lembrar que nós temos que colocar a Torá dentro de nós. A Torá intacta, firme e completa. E nós temos que ser uma madeira que vai mudar, que vai florescer, que vai crescer com a Torá. Mais um detalhe curioso é que o Aron HaKodesh tinha essas varas para poder transportar ele. E essas varas, a Torá diz que não pode remover do Aron HaKodesh. Enquanto que tinha varas para os outros utensílios também. Mas aquelas varas eles usavam para transportar. Quando chegavam num lugar, eles tiravam as varas. Não precisava ficar as varas no utensílio. As varas do Aron HaKodesh, a Torá diz que precisa ficar no utensílio, é proibido tirar. E tem um detalhe interessante sobre essas varas. Mais um detalhe. O povo não conseguia ver o Aron HaKodesh. Como nós falamos agora, ficava guardado dentro do Aron HaKodesh, dentro do Kodesh HaKodeshim, não tinha como ver o Aron HaKodesh. Mas as varas ficavam fazendo um alto relevo na cortina do Kodesh HaKodeshim. As duas varas. Dava para se ver de fora do Kodesh HaKodeshim que tem duas pontas de vara empurrando um pouco a cortina, fazendo um alto relevo. Por que isso? Por que essas varas ficavam ali visíveis, entre aspas, notáveis pelo povo? E elas ficavam sempre no Aron HaKodesh. O Rav Hirsch diz que essas varas vinham lembrar para nós que a Torá e a missão da Torá não é limitada a uma terra específica, onde está o Mishkan, onde está o Beit HaMikdash. A Torá está sempre pronta para viajar para o lugar que for. Onde quer que nós estamos no mundo, a Torá nos acompanha. Só para terminar, hoje nós estamos entrando em Rosh Chodesh Adar. Rosh Chodesh Adar Rishon. Esse ano nós temos dois Adar. Já explicamos diversas vezes que Pesach precisa sempre cair na primavera, Sukkot precisa ser sempre no outono, e existe uma defasagem entre o calendário lunar e solar, e por isso precisa fazer um conserto, assim a Torá nos ordena, para que o calendário seja lunisolar, leve em consideração também o calendário solar. Por isso, a cada alguns anos, tem que ter um mês a mais no ano. E esse mês a mais é o mês de Adar Rishon. Igual aquela piada, quando a pessoa chega na sinagoga e falta a menina, ele diz, eu sou o décimo e falta o nono. Então, o mês de Adar Rishon é que é o mês que se acrescenta. E o Adar Sheini, o segundo Adar, é o Adar original. Tanto é que Purim se festeja no Adar 2. Tanto é que o Adar 2 e o Adar de todos os anos tem 29 dias. Adar Rishon, o primeiro Adar, tem 30 dias. Não é igual o Adar. Adar sempre tem 29 dias. Então o mês que se acrescenta é justamente esse. E aí existe uma questão. A Gemara diz, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Quando entra o mês de Adar, se aumenta a alegria. Aqui existe uma questão. Quando tem dois meses de Adar, no primeiro Adar também tem essa obrigação de se aumentar a alegria ou não tem? Tem aqueles que querem dizer que o Rashi na Gemara fala sobre esse trecho, Quando entra a dar, se aumenta a alegria. Por quê? Porque está chegando Purim e Pesach. São duas festas da nossa salvação. E uma vez que estão chegando essas duas festas, são dois meses que deve-se ficar alegre. Adar e Nisan. O mês de Purim e o mês de Pesach. Então começa a se alegrar quando entra o mês de Purim. Então tem aqueles que querem dizer que é só quando entra o mês de Purim. O nosso mês não é o mês de Purim. Adar 1 não tem Purim ainda. Você festeja Purim nele. Por outro lado, tem aqueles que querem dizer, afinal de contas, no dia 14 do primeiro Adar, normalmente dia 14 de Adar é Purim. Dia 14 de Adar 2 é Purim. 14 de Adar 1 se chama Purim Katan. É um dia que não se fala Tachanun. Porque, no final das contas, é o dia que seria Purim. Mas não é. E no Shulchan Aruch está escrito que se costuma aumentar um pouco a refeição desse dia. Alguma coisa especial se come no dia 14 de Adar 1, porque afinal de contas seria Purim. Bom, então se nesse dia se aumenta um pouquinho na alimentação, já que seria Purim, então o mês inteiro nós também deveríamos aumentar a alegria, porque afinal de contas é um mês que seria Purim. O Rav Chaim Kanievski diz, tem uma Mishnah, e ele diz, dessa Mishnah, nós podemos concluir que tem que se aumentar a alegria no primeiro Adar. Existe uma Mishnah que diz, Ein ben Adar Rishon le Adar Sheini, a única diferença entre o Adar 1 e Adar 2 é o quê? Mikra Megillah umatanot levionim. A leitura da Megillah e a mitzvah de dar o presente para os pobres em Purim. Essa é a diferença entre o primeiro Adar e o segundo Adar. Para o resto das coisas, os dois meses são iguais. Diz Rav Kanievski, então, se para o resto das coisas os dois meses são iguais, para a alegria também são iguais Adar 1 e Adar 2. Então, estamos começando Adar 1. Um bom ano. Um ano que nós temos, em vez de um mês de aumento de alegria, nós temos dois meses de aumento de alegria. Então que de fato seja um ano de muita alegria, sejam meses de alegria. Estamos começando a festejar a salvação do nosso povo diversas vezes na história, tanto Purim como Pesach, quer dizer, são na verdade três meses de muita alegria. E que seja em breve também a nossa salvação e a reconstrução do Beit HaMikdash. E ter de novo os utensílios todos dentro do Beit HaMikdash, o serviço no Beit HaMikdash, e a Shekhinah, a divindade, volte a pairar dentro do nosso povo.